Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Ele já está aqui a postos, nosso parceiro das quintas-feiras, o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro, os nossos ouvintes. Estamos aí.
Estamos transmitindo também aqui através da nossa live no facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia, é o rádio com imagens. Na hora de comprar um carro, não há mistério, pagar à vista é sempre melhor. Além de não ter dívida, quase sempre dá para conseguir um bom desconto, valendo a pena até diante das opções sem juros, que quando não trazem embutidos no preço, exigem uma entrada maior ou prazos menores. Nós falamos sobre isso aqui, né, na semana passada, né, Fred?
Retrasada,
quando a gente falou sobre financiamento.
Isso.
E aí, Fred, agora a gente vai desdobrar um pouquinho mais, né? Vamos adentrar um pouquinho mais nesse assunto, sabendo o que é CDC, crédito direto ao consumidor, leasing, financiamento balão, que vem ganhando espaço aqui no Brasil também. E eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte aí o que significa essas siglas aí. Primeiro, o que é o CDC?
Então, o CDC e o leasing, a gente comentou sobre eles mais no programa de duas semanas atrás, que é o financiamento do veículo tradicional e o leasing, que é também um aluguel, né? Vamos dizer assim, um conceito parecido ao de aluguel, onde você a propriedade do veículo fica com a arrendadora ou a empresa que faz o financiamento para você, né? O arrendamento, na verdade, é a palavra tecnicamente correta, mas falei financiamento porque eu acho que o pessoal entende melhor isso. E paga um valor residual no final, né? No final, para ficar com o carro realmente, você paga esse valor residual. Que é parecido com o tema do nosso conversa de hoje, que é o financiamento balão, que é o financiamento de veículos com a opção de recompra ao final. Que, né, que é isso, né? A tal da opção de recompra. É a garantia de que a montadora, ou através da concessionária, vai recomprar o seu carro ao final do prazo do financiamento.
Para quem troca de carro, então, é uma boa opção?
Pois é, essa é a bandeira, esse é o argumento de marketing para aquelas pessoas que gostam de trocar de carro com frequência, né? A cada 2-3 anos o cara faz questão de ter um carro zero na garagem. É para esse público que as concessionárias, as montadoras, criaram esse produto. É preciso dizer que a gente tem que fazer alguns alertas aqui. Não basta você querer trocar de carro com frequência, né? Você tem que ter fidelidade à marca, porque esses planos são criados dentro da grade de veículos daquela marca. Então, praticamente todas as montadoras hoje têm um programa dessa natureza, né? A gente pode aqui citar nomes de todas elas, né? A Toyota, a Chevrolet, a Hyundai, Ciclo Toyota, Chevrolet sempre, Compra Certa Hyundai, Evolution Honda, Troca Fácil Renault, Volkswagen sempre novo, olha os nomes, justamente porque esses carros zero na garagem. E o Nissan Replay. Replay, esse eu acho engraçado porque você fica, ele dá a ideia de que você fica a sua vida inteira num carro da Nissan e possivelmente a sua vida inteira também pagando uma prestação de financiamento de automóveis, que é um dos alertas que a gente quer fazer aqui hoje. Mas por que isso existe, Pedro? Porque a pessoa que quer trocar de carro, ela poderia trocar de carro com financiamento normal, sem essa parcela balão ao final, sem essa grande bolada paga ao final, né? Com flexibilidade, porque uma hora compra um Renault, outra hora compra um Chevrolet, troca de marca, né? Isso existe primeiro para fidelizar o cliente, né? Quando você entra num financiamento desse com recompra ou num financiamento balão, a probabilidade ou a chance de que você vai trocar de marca, ela cai bastante. Tá? Você meio que entrou numa linha de montagem, num trilho do qual fica mais difícil sair. Segunda razão, para diminuir o valor da prestação. O brasileiro adora qualquer atalho que permita a ele diminuir o valor da prestação. O que acontece na prática com esse financiamento balão, que é aquele onde você deixa uma boa parcela do pagamento para ser feita ao final do financiamento, chega até a 40% do valor do carro para ser pago na última prestação, Né? Você deixa 40% do valor do carro para pagar lá daqui a 36 meses. Você dá 20% agora, 20% ou 30%, paga prestações mais suaves durante esses 3 anos e deixa uma bolada de 40% do valor do carro para pagar lá ao final. O que acontece é que essas prestações mais suaves elas passam a caber no orçamento das pessoas que querem ter um carro zero, um carro novo ou um carro melhor, talvez até, e aí um perigo, né, um alerta, um carro acima do valor
do seu orçamento. Ô Fred, mas assim, pelo que eu entendi, o financiamento balão, porque assim, um apelo dessas concessionárias que vendem carros é: avaliamos muito bem o seu usado, troco na troca. Então você vai, por exemplo, quero trocar de carro. Aí eu vou. Geralmente as pessoas falam assim: eu vou vender o meu carro primeiro e aí eu vou usar esse dinheiro, né, num valor lá do carro que eu for vender para dar entrada para comprar um outro. Mas aí, se você para pensar, você pode até ganhar mais, porque parece que eles avaliam melhor do que as concessionárias. A concessionária sempre vai colocar o valor do seu carro lá embaixo.
Isso.
Por exemplo, ó, eu tenho um Fox. Aí o meu Fox é 2012. E aí eu quero comprar um carro novo. Então eu vou vender esse Fox, digamos assim, que eu vou pagar, vou conseguir, sei lá, R$25 mil nele hoje. E aí eu vou usar esse valor para dar entrada num carro que custa, sei lá, R$50 mil.
Uhum.
Se eu for na concessionária, talvez esse meu Fox eles avaliem por R$18 mil.
Isso, então, abaixo do
valor de mercado.
É.
Nesse caso do financiamento balão, eles pegam o carro usado e aí você paga só a diferença, eles avaliam bem o seu usado?
Na entrada, no início do contrato, vai acontecer exatamente isso que você falou. Você poderia levar o seu carro a mercado e vender por 25, né? Pegar os 25 mil, ter o seu trabalho de fazer a venda, concretizar a venda, pegar os 25 mil, dar entrada no financiamento numa concessionária, no Splendor, por exemplo, Chevrolet sempre, ou Toyota compra certa, não, desculpa, Renault, sei lá, qualquer marca mais. Poderia dar entrada nesse plano ou num financiamento tradicional, sem a tal da parcela balão ao final.
Uhum.
Ou você pode entregar o seu Fox na concessionária, né? E eles se incumbem de pagar 18 mil para você, bem abaixo do valor de mercado, e pegar esses 18 mil e dar de entrada também num novo carro, no carro zero lá que você quer comprar e trocar da marca deles. Mais uma vez, você pode entrar no financiamento tradicional, onde você paga todo mês uma parcela um pouco maior, mas não tem a surpresa ao final, aquela parcela balão ao final, ou entrar no financiamento com recompra, ou tal do financiamento do balão. Tá? Esse é o começo. O começo você pode dar entrada, esses 20, 30% de entrada que eu falei, em dinheiro, ou até mesmo entregando o seu carro para revenda. Ao final, existe, em alguns desses planos que eu falei, a gente fez até uma pequena pesquisa aqui para falar sobre isso, alguns desses planos informam a garantia de recompra segundo um percentual da tabela FIPE. Por exemplo, o ciclo Toyota diz que garante recompra no valor de 85% da tabela FIPE, né? Ou seja, 15% abaixo daquilo que é o referencial do que seria um preço de mercado. Muito embora a gente sabe que no mercado de veículos hoje, a maioria das negociações é feita um pouco abaixo dessa tabela FIPE. Mas é 5, 10%. Aqui eles estão pagando um pouco menos ainda do que você conseguiria se fosse vender. O Compra Certa Hyundai diz que também garante 85% da tabela FIPE. O Evolution Honda diz que garante 80%, assim como o Troca Fácil da Renault, e os demais não informaram. É óbvio que para garantir esses percentuais de recompra, lá ao final dos 36 meses, eles impõem algumas condições. Né? O carro tem que estar em ótimo estado de conservação, a pintura deve ser original, todas as peças e acessórios devem ser genuínos, né? A documentação, obviamente, que tem que estar em dia sem nenhuma pendência, como multa e essas coisas. A quilometragem é limitada, não pode ultrapassar de 15 mil quilômetros por ano de uso. Então, nesses 3 anos de financiamento, você tem que ter rodado no máximo 45 mil, do contrário, eles não garantem mais aqueles 85% da tabela FIPE. Eles falam sobre risco, se tiver risco no seu carro, quantos riscos pode ter por peça, quantos centímetros por risco. O manual de recompra é bem extenso. Não vou ficar aqui citando todas essas características, até porque cada um desses planos tem uma especificidade. Tá? Mas aí você fala assim, pô, mas eu não acho justo esses 80% da tabela Fipe. Eu prefiro eu mesmo ir a mercado, vender o meu carro, apurar o dinheiro e quitar a tal da parcela balão. Você pode fazer isso. Você não precisa entregar o carro para a concessionária. É uma opção que ela te dá. Caso você não queira ou não consiga vender o seu carro, ela diz que assume esse carro como um repagamento dessa parcela balão, né? E provavelmente vai sobrar alguma coisa. Nos primeiros 3 anos, o carro não chega a perder 60% do valor, né? Então, esse que sobra, né? Ela recebe o carro, repaga a parcela balão e sobra uma beirada. O que você pode fazer com essa beirada? Ela te entrega de volta em dinheiro? Não. Ela dá, de novo, em entrada de um novo financiamento que você vai ter que fazer com eles para comprar um carro da marca deles. Então, é um ciclo. Você, ao dar o carro em pagamento da parcela balão, você abate essa parcela, sobra um bocado, que você volta a dar em uma entrada de um novo financiamento com um carro, sei lá, zero ou usado, da marca deles mesmos. Não sei se deu para entender.
Tem um exemplo aqui de uma simulação. Queria ver se é isso mesmo. Explica aqui, Fred. Por exemplo, olha, é um carro, né? Um carro aqui, Toyota.
Eu até fiz um melhor do que esse, Pedro. Vamos lá, Hyundai HB20, que é um carro que é bem...
Um carro mais popular.
E mais vendável.
Quanto
aí, né? Mais
seria
popular.
Ele?
44.490.
Vamos colocar 45,
isso.
Só para facilitar para o nosso ouvinte.
Isso.
Digamos só, tem um HB20 que custa 45 mil.
Exatamente. Em 36 meses, 3 anos, tá? Eles vão te exigir aí 30% de entrada por volta de 13 mil e... 13...
Então, eu vou dar 13 mil de entrada...
13.500, tá. Aproximadamente.
De entrada.
Isso, em 3 anos.
Tá, e eu vou financiar por 36 vezes.
Exatamente.
De quanto que é essa parcela?
1.210.
1.210.
Isso.
Então, eu dei 13.500 de entrada e vou pagar 36 parcelas de 1.210.
Exatamente.
Nesse financiamento.
Esse é o financiamento direto. Não tem a tal da parcela balão no final.
Beleza.
Aí, a comparação que a gente faz é com o tal do compra certa, que é o plano da... Hyundai, né, para fazer esse financiamento com recompra.
Essa taxa de juros aqui é de quanto, Fred? Você tem
noção? 1,40 aproximadamente.
1,40
ao mês. É uma taxa boa, precisa ser falado, assim, dentro do rol de taxas praticadas no financiamento de veículos, as taxas dos bancos de montadoras estão abaixo das taxas dos bancos e financeiras tradicionais. Por quê? Porque eles usam isso como um meio de fazer girar o estoque das suas concessionárias, de vender os seus próprios carros. Tá?
Entendi.
Então, essa taxa já é relativamente baixa e ela cai um pouco mais quando a gente vai usar o compra certa. Para o nosso ouvinte também... eu fiz a conta aqui de quanto é que se paga no total nesse exemplo que a gente deu. Deu R$57 mil.
Então, de 45 mil, no final desse financiamento, eu paguei 57 mil.
É.
12 mil reais de juros.
44 vai para 57, exatamente. É isso aí. É aproximadamente uns 30%. Quase uns 30% a mais do que você. Num financiamento a taxa baixa e um prazo curto. As taxas que se praticam hoje no mercado de veículos são mais altas do que essa e os prazos são mais longos, o que significa dizer que, na média, o brasileiro paga mais. Aquela história que a gente falou, ao invés de 30% a mais, ele compra um carro e paga um carro e meio.
Entendi.
Tá? Agora, para comparar com o tal do compra certa...
Eu quero saber agora o tal do financiamento balão. Esse mesmo exemplo, o HB20 de R$ 45 mil.
Exatamente. A entrada é a mesma.
R$ 13.500,
que é 30% desse valor.
Uhum.
Tá? O número de prestações cai uma prestação. Eu não entendi por quê. Eles nunca conseguem bater exatamente o consumo.
Seriam 35 prestações.
Aproximadamente 3 anos, uma diferençazinha técnica pequena,
de
marginal,
quanto?
De R$ 817.
De 1.210, que era a prestação...
Cai R$ 400.
810?
Isso,
Entendi, R$ 810.
Tá. Isso há 35 meses e uma parcela balão ao final de R$ 18.226. Tá?
Ah, então, a isso que eu queria chegar. A gente, nesse valor aí, ó, de HB20, 45 mil, você dá uma entrada de 13.500, aí você paga prestações mais baixas, né, 35 parcelas de 810.
Isso.
E o que dá 28.350 de prestações. Mas isso. Aí, no final, você tem que pagar ainda 18.226.
Somando tudo, 13 de entrada, com os 28.300 da somatória das prestações, mais 18 e tanto da parcela balão final, você vai ter pago mais de 60 mil reais, 60.200, ou seja, quase 4 mil reais a mais do que você já pagou, que era 13 mil reais a mais do que o valor do carro. Então, você comprou um carro de 44 e pagou quase 61.
Pois é.
Né?
Então, qual que é a vantagem?
Pois, mas a vantagem está aqui. Primeiro, eles falam a taxa cai para 1,335. Então, o cara já fala, estou pagando uma taxa mais barata. Segundo, que é o fundamental, a sua parcela cai muito.
É.
O cara não conseguiria pagar 1.200 por mês, mas 800 ele consegue.
Uhum.
E é aqui que a maioria das pessoas cai, tá? Porque quando eu digo cai, estou dizendo de cai por quê? Porque se o cara não consegue pagar 1.200, mas compra porque 800 ele consegue, para mim tem um risco que é ele não está prevendo todos os outros custos envolvidos em se ter um carro.
É verdade.
Então, é provável que deu um problema, o cara não vai ter dinheiro para pagar. Pode ser uma multa, uma batida, uma franquia, igual a gente falou aqui da última vez.
Combustível, seguro, manutenção, IPVA, estacionamento, revisão obrigatória.
Exatamente. Então, fica parecendo que, né, como diria meu saudoso avô, a pessoa está querendo dar o passo maior do que a perna.
Uhum.
Né? Que também era de Jacinto, assim como a Tina, nosso ouvinte aí, que acabou de ligar aí.
Alô, galera de Jacinto!
Então, Pedro, esse é o alerta que a gente quer fazer aqui hoje. Cuidado com o financiamento do balão ou com essa garantia de recompra. Às vezes, tentar esticar, né, seu orçamento para fazer caber um carro, né, que não daria para caber, vai te colocar em apuros. Cuidado com a atratividade dessa parcela mais baixa. Planeje-se para custos adicionais que um carro vê. Além disso, você tem um problema que eu acho que é grande com esse lançamento, que é essa necessidade de ter que ficar rolando. Sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro. O que acontece? Você fica sempre com o carro nos 3 primeiros anos dele, que é onde o carro sofre a sua maior desvalorização. Então, você está bancando esse custo do carro perder quase a metade, sei lá, 40% do valor, sempre. Né? Porque quando você passa 10 anos com o carro, tudo bem, os primeiros, você comprou ele zero. Os primeiros 2, 3 anos ele perdeu muito valor. Mas depois você passou 6, 7 anos com o carro ainda em bom estado, dando pouca manutenção e perdendo pouco valor. Quando você entra numa dessa de financiamento com recompra de 1 ano, 2 anos, no máximo 3, que é o limite máximo desse financiamento do balão, você está sempre bancando do seu bolso a maior parte da desvalorização do veículo.
Uma dúvida aqui, ó. Entrei nesse financiamento balão, paguei lá os 13.500 de entrada, as 35 parcelas de 810, que foram mais baratas, era o que eu tinha condição de pagar.
Uhum.
Chegou no final lá, né, desses 3 anos, eu tenho que pagar essa tal parcela balão que está inflada.
Isso.
18.226. Não tenho esse dinheiro. Aí eu posso entrar com o meu carro para já trocar, pegar um carro novo? É isso que eles querem?
É isso que eles querem. É.
E aí eles vão abater do valor do meu carro esses 18 mil?
Esse é o propósito. É o objetivo, fazer com que você adie o pagamento. Quer dizer, você não sente tanto no bolso agora. Você não tem que dar uma entrada tão grande, a entrada aqui é um pouco menor, que também é um problema para o brasileiro. Ele quer comprar esse carro de 44, mas ele não tem os 13 para dar de entrada.
Uhum.
Né? E você garante, de certa forma, entre aspas, aí, esse pagamento ali no final. Então, você pode dar o carro em pagamento. Vamos supor que aconteceu alguma coisa com o seu carro, você não, né, bateu, deu perda total, você não tem a grana, você se endividou, nem pagando o carro você consegue. Você pode refinanciar essa parcela balão ao final. Chegou ao final dos 3 anos, o valor do carro não vai dar, aconteceu alguma coisa, você pode refinanciar com a própria montadora, quanto é que deu de parcela balão aqui no nosso exemplo do HB20? 18 mil que ficou para o final. Ah, não deu para pagar. Eles vão criar um novo financiamento para você a partir dali, 1, 2, 3 anos, para você amortizar aquelas parcelas. Então, assim, você está adiando um problema. E você está se amarrando. Eu acho que isso é que é importante.
Para sempre.
Você nunca mais pode trocar de marca, né? Você tem que ficar meio quase que refém daquela marca. Então, assim, para uma pessoa que adora trabalhar na marca, tem gente que vai lá no blog e faz dúvidas lá, o cara só compra Toyota, só compra Honda, né? E troca de carro em dois anos, três anos. Se ele souber que está pagando, como a gente falou aqui, 4, 5 mil a mais de juros, ao optar por esses planos com garantia de recompra, para esses planos de financiamento do balão, e para ele tudo bem, não tem problema, tudo bem. Ele está querendo entregar 5 mil a mais de juros para o banco da montadora do que ele poderia se ele pagasse uma parcela maior, né? O problema de depreciação do valor do carro muito forte nos primeiros anos, ele não é diferente para ele, porque ele compraria de qualquer forma, tá? Tudo bem. Agora, fora isso, para a galera que está tentando fazer encaixar no orçamento, que está de olho naquela prestação de 800 versus na de 1.200, aí fica o nosso alerta aqui do Educando Seu Bolso.
Ô Fred, olha, participações aqui dos nossos ouvintes. A Amélia Borba, lá de São Paulo, em Ourinhos. Bom dia, meus amores da Gigante do Ar. Sempre útil as informações sobre economia.
Ah, que legal.
Ela fala que às vezes é difícil controlar. É mesmo, viu, ô Amélia? Obrigado. A Marcilene de Pequi, meu marido, Antônio Nunes, né? Adoro o programa. Ela deseja um ótimo dia aqui para todo mundo. Manda dizer que nós estamos de parabéns ao fazer esse programa que fala de economia. E ela disse que o Antônio Nunes, que é o marido dela, gosta muito desse bate-papo, que ela não pode nem conversar com ele na hora que a gente está conversando aqui sobre economia, sobre carro principalmente. Ela tem que ficar em silêncio, senão ele fala, quero escutar.
Que barato.
Adriana Palmeira também na escuta. Bom dia, Pedrinho. Juros, está tudo muito alto mesmo, né? Um absurdo. Está aqui a participação dela. E aqui vários outros ouvintes também curtindo aqui, né, a nossa entrevista, também o Manuel, o Gomes Camacho, a Osane Aparecida, Edivane Araújo, a Ana de Castro, a Desirê Miranda.
É isso aí.
Acompanhando a gente.
Parabéns para o Pedro aí, que pô, fica abrilhanta aí essas conversas todo dia e traz a gente para falar dos assuntos que vocês ouvintes querem escutar.
É, e manda para a gente aqui algumas sugestões também, viu? Tá com alguma dúvida? Manda para cá, 98411-9044. E tem também aqui o telefone fixo, que é o 3298-3441. Fred, feliz Páscoa para você, viu?
É para você também, Pedro. Um grande abraço para o nosso ouvinte aí. Valeu.
Até semana que vem.
Até a próxima.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.